Cindy Lojas, aqui de São Paulo. Aldo Macri, bom dia.
Alô, Aldo?
Isso, bom dia.
Bom dia. Aldo, vamos lá, começar falando sobre o comércio de rua, que já pôde reabrir ontem, a gente assistiu a isso, né, com todas as regras, tentando manter distanciamento social, controle de fluxo dentro das lojas. Ocorre que o que a gente observou em muitos desses casos foi um volume grande de gente do lado de fora das lojas se aglomerando. Como é que fica isso? Como é que você acompanhou esse primeiro dia no caso do comércio de rua?
É, exatamente. Estamos fechados há 80 dias, né? É uma coisa nova mundialmente. Essa pandemia será um divisor de águas, né? Então, o comércio de São Paulo, houve aglomerações onde tem o maior fluxo de pessoas no comércio, que é no centro, Brás, Lapa. Isso até era esperado. Agora, isso foi uma ansiedade de todos, né? Uma necessidade, inclusive, que muita gente faz compra na 25 de março para revender nos seus bairros. Pessoas, o Brasil todo vem para 25, para o Brás, para o Bom Retiro, fazer suas compras. Então, está todo mundo nessa agonia, né? Mas isso já se acalma. O comerciante, o pessoal que se aglomerou ali, são pessoas que revendem. Então, eles têm a capacidade de um futuro próximo agora amenizar essa situação, né?
Agora, Aldo, a gente está falando aí da parte do consumidor que acabou lá aglomerado do lado de fora, ali naquela região. Mas, por exemplo, chegaram muitos relatos de ouvintes aqui para a gente, hoje pela manhã, que estavam lá no Brás, estavam na 25, que já tinha muita movimentação, desde gente querendo ir comprar, mas também de funcionários que precisam chegar lá antes, mesmo havendo essa determinação por parte do governo que o comércio de rua abra ali entre 11 da manhã e 3 da tarde, o que está acontecendo na prática é que as pessoas estão chegando muito antes. Qual é a orientação para os comércios? Porque se seus funcionários tiverem que chegar todos antes, não vai adiantar aquela premissa para que eles não tenham que pegar transporte público lotado.
Exato, aí o transporte público não vai. Aí vai haver a maior aglomeração, realmente. Mas isso vai se adaptando, porque aconteceu, acredito, nesse primeiro dia, porque foi, na realidade, uma surpresa, apesar que a gente estava prevendo, já que iria abrir, porque passamos para a faixa laranja, né? Segunda etapa, né? Para trabalhar 4 horas. Então, o pessoal foi para se preparar, porque a loja fechada 80 dias, acredito que o comerciante chamou o funcionário talvez até fora do horário para poder preparar o seu comércio. E, inclusive, aguardamos o protocolo, né? Que aí tem que fazer aquela demarcação na loja, tudo mais, né? Então foi, vamos dizer assim, é uma coisa de se adaptação, né? Eu não vi ainda hoje, mas eu acredito que hoje já foi uma situação mais calma.
Não, o relato dos nossos ouvintes não foi de situação calma. Assim, por exemplo, eles estavam falando de 2, 3 da manhã já, movimentação imensa nesses lugares.
Nesses lugares aí, porque tem o shopping popular, né? Ele abre às 6 às 10 da manhã, né? Ele tem outro horário por causa do fluxo do transporte, né?
Queria saber dos shoppings exatamente, né? A gente está na expectativa para a reabertura hoje, mais tarde, a partir das 4 horas. É possível que nos shoppings o que se veja, vamos aguardar, né, também para ver se isso se confirma, uma situação um pouco diferente dessa do comércio de rua, com ruas cheias, no 25, na 25, no Brás, Paris, tudo lotado, Bom Retiro. Nos shoppings, qual é a expectativa exatamente?
O shopping acredito que seja mais tranquilo, porque área de estacionamento, tem muito mais espaço, né? Não se compara qualquer shopping pequeno que seja, ele tem um espaço maior físico, né? Como em comparação à rua 25 de março, por exemplo, né? Então, eu acredito que o problema é as 4 horas apenas para o shopping, né? A ansiedade do povo em sair de casa já é um problema de preocupação. Mesmo que ele não vá consumir nada nas lojas, ele vai querer ir ao shopping, sabe? São 80, quase 90 dias de clausura, né? Então, dá uma ansiedade. A gente sabe que psicologicamente isso... Ah, vou abrir, o pessoal já sai pensando que está tudo bem. É um problema realmente natural, né? Então, a gente, vamos se adaptar, né? A gente vai se adaptar, é questão de tempo. Tomara a Deus que não aumente os casos, né? A gente, a capital de São Paulo, o estado de São Paulo está preparado para isso. O governador vem fazendo um trabalho de precaução muito forte e isso é importante, né? Então, a gente tem só que ter tranquilidade que se hoje foi, com certeza foi menos que ontem. E amanhã será mais tranquilo, sem dúvida nenhuma.
A gente está conversando aqui com o vice-presidente do Sindicato de Lojas de São Paulo, Aldo Macri. Aldo, os shoppings em São Paulo, eles podem funcionar ou das 6 às 10 da manhã ou das 4 da tarde às 8 da noite. Aí a gente recebeu alguns relatos de ouvintes que trabalham em shopping, estão dizendo o seguinte, que eles estão sendo convocados para trabalhar nesses dois períodos, porque entre 6 da manhã e 10 da manhã fariam a parte de atendimentos online e depois entre 4 da tarde e 8 da noite a parte do atendimento presencial. É isso que o senhor tem confirmado junto aos shoppings, essa a expectativa?
Todas as empresas que estão preparadas para o e-commerce, eles já estão executando esse tipo de trabalho, porque aquela redução que foi autorizada pelo governo, pela medida provisória, então já estão trabalhando home office, tipo de coisa, né? O e-commerce para as empresas que estavam preparadas, já houve um crescimento, graças a Deus, pequeno, mas expressivo para uma loja que está fechada. Se ele vender 5, 10, 10% do que vendia mais no e-commerce, isso ajuda muito, né, as despesas para a sua sobrevivência. Então, isso existe, é lógico. Isso já é previsto em lei, então o pessoal está trabalhando com o banco de horas, entendeu? Isso é até normal. O problema é o transporte coletivo, né? Esse que realmente que é a preocupação maior para evitarmos o contágio, né, desse vírus.
Tem pergunta aqui da nossa ouvinte Mari, desculpe interrompê-lo, só para a gente passar aqui para a pergunta de ouvintes também. Tem dúvidas sobre a abertura das lojas, dos shoppings, como será a higienização dos provadores e das roupas que os clientes porventura provarem? Ou se não será permitido simplesmente provar roupas? Se não. É proibido toque nos objetos que não serão adquiridos? Como é que fica isso?
A regra do protocolo sobre o provador está fechado, não pode se provar a roupa. E as roupas que forem manuseadas, ela tem que ficar 72 horas em stand-by, né? Que é o protocolo higiênico, da higiene. Então, ele tem que ser, se você, ou dependendo do artigo, você pode limpá-lo com álcool gel, né? Com álcool 70%, aí você pode passar para o outro freguês, entende? Caso contrário, a roupa, por exemplo, já tem que ficar reservada. Isso é o protocolo que foi imposto pelo governo do estado, isso faz parte do protocolo de higiene e a prática de segurança com a pandemia, né?
O senhor tem informação sobre se nessa retomada, qual é a perspectiva, qual é a previsão de retomada também dos empregos, de postos de trabalho? Já há algum número ou uma expectativa nesse sentido?
Tem sim. A Federação do Comércio do Estado de São Paulo, ela tem uma perspectiva de perca de 40 mil lojistas no Estado de São Paulo que não reabrirão. Essa é uma perspectiva, tomara a Deus que esteja errado. E a perca de 191 mil empregos é uma coisa muito grande. Só para você ter uma noção, o Sindicato de Lojas São Paulo, ele representa aqui, ele representa 30 mil, mais de 30 mil lojistas na capital. E os outros sindicatos de outros segmentos, eletrônicos, se você somar mais uns 15 mil, você calcula, seriam uns 45 mil. Imagina São Paulo totalmente fechado. Olha o reflexo negativo disso. Eu repito, tomara a Deus que essa perspectiva não seja correta, né?
Uhum. Agora, em relação às novas contratações, ou seja, a recontratação daqueles funcionários que eventualmente foram dispensados nesse período, também já se começa a observar algo nesse sentido?
Isso realmente. certamente, tomara a Deus, esse será um futuro próximo aqui disso, porque as empresas fizeram essa redução de horário, mandaram alguns embora para tentar reequilibrar seus custos. Então, imagino que isso, aquele que mandou embora, tem 4, 5 funcionários, mandou 2, ficou com 2. Amanhã o comércio melhorando, que era a expectativa que tínhamos em março, que as coisas passando o carnaval, ia começar a tomar um rumo positivo. Eu acredito que isso, mas só que para o ano que vem, esse ano ainda vai ser um ano de adaptação. Tomara Deus, no fim de ano, a gente já tenha tranquilidade desse vírus, sai a vacina e as coisas tomam seu rumo, né, seu plumo. E aí as recontratações virão, sem dúvida.
Aldo, a gente tem conversado com muitos empresários pequenos, médios, micro, e eles falam da necessidade de ter um giro de capital que não estão conseguindo através dos programas que estão sendo ofertados pelo governo. Como estão os lojistas, como está o comércio em relação a conseguir um capital para se restabelecer nesta retomada? Eles estão relatando também para vocês do Sindilojas essa dificuldade de conseguir um crédito no mercado, e qual é a principal dificuldade apresentada para eles?
Nós, o Sindilojas fez uma pesquisa rápida do dia 19 a 26 de maio sobre esse assunto, sobre crédito na medida provisória 936. Dos entrevistados, 75% buscaram um crédito, porém 60% foi rejeitado. Esse é o problema que nós estamos batendo há dias aí. Hoje eu vi também que agora nós temos o crédito do Pronamp, que ele vai ter outra situação aí, mais facilitadora, que é por meio da Receita Federal. Eu acredito que agora, vamos dizer, realmente o governo federal vai conseguir nos apoiar nesse programa Pronamp, que é feito pela Receita Federal, por intermédio, se entra pelo CAC. Isso daí está sendo divulgado nesses dias.
Aldo Macri, vice-presidente do Sindilojas aqui de São Paulo, obrigada pela entrevista, até uma próxima.
Estou sempre à disposição, Sindilojas, a Casa do Comerciante.
A gente vai continuar, claro, acompanhando como se dará toda essa reabertura dos shoppings hoje em São Paulo, como tem se dado a reabertura e a retomada do comércio de rua em São Paulo. Enquanto a gente estava aqui fazendo a entrevista, né, Ellen? Dezenas de fotos, mas dezenas de shoppings, de imagens do pessoal ali na 25 de março, perto da Galeria Pagé, pessoal esperando do lado de fora. Mas é uma aglomeração a perder de vista aqui. Um monte de gente.
Então dá pra...